Rádio Show.
If you miss the dream I know, if you know that I am gone, you can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles.
Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles from my home. 500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles, Lord, I'm 500 miles from my home. Not a shirt on my back, not a penny to my name, Lord, I can't go home this away, this away, this away, this away, this away, Lord, I can't away. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles.
Ah, que legal! Pela primeira vez começamos o nosso Thunder Radio Show direto com uma música, mais uma música especial, Peter, Paul and Mary, só que desta vez com a voz de Juliana R. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Thunder.
Como eu gosto de você, Juliana. Como
Thunder.
Sério, velho. Eu te conheço, deixa eu ver, há uns 3 ou 4 anos, talvez.
Por aí.
É? É, eu lembro que foi, acho que 2010, quando a gente formou os Tarantulas e Tarantinos. Um mês ou dois depois, a gente deu de cara um com o outro. Eu não lembro, acho que quem me apresentou foi você, a você foi Felipe Maia.
Exatamente.
Não é isso? Vocês tocavam juntos. E daí eu falei assim, pô, a gente podia botar uma cantora. Ah, eu conheço uma cantora incrível e tal, que é a Juliana. Eu falei, deixa eu ver essa menina.
Foi, eu cantei lá, onde foi o show? No Inferno.
Esse primeiro show foi no Inferno, né?
Mas, primeiro show foi no Inferno.
Um dos primeiros shows que a gente fez foi em Sorocaba, que você é de Sorocaba.
Sou de Sorocaba.
Em Sorocaba você não tinha feito show com a gente ainda, tinha?
Não, na verdade, é.
Eu, não, né?
Não, não. Eu tinha tocado lá só na adolescência.
Que loucura.
Depois nunca mais.
Como é que chama aquele bar mesmo?
Asteroide.
O Asteroide. A gente chegou pra fazer um show no Asteroide e tal, e era um quarteto, acho, um quinteto, sei lá. Eu sei que foi um show polêmico, assim, de acontecendo coisas loucas. Foi muito louco.
Foi divertido.
Foi divertido, foi divertido. Com consequências. E daí, assim, finalmente... Ah, sim, você acabou entrando na banda e a gente tem feito muitos shows com os Tarântulas e tal. Mas tem um disco solo seu.
Sim, de
quando
2010 também. É, na verdade, em 2008 eu gravei 4 músicas,
uhum,
que eu coloquei no MySpace. Depois, sim, gravei mais 6 músicas. Aí virou um álbum. Mas aí eu lancei só em 2010. Demorei pra gravar.
Não, é porque a gente se conheceu.
Foi, exatamente.
Mas você já cantava com o Edgar Escandurra?
Já cantava no projeto dele.
Como que chama?
Le Provocateur.
São músicas do Gainsbourg, não é?
Músicas do Gainsbourg. É, eu, a Bárbara Eugênia, Andrea Merkel, Cris Hidalgo, Astronauta Pinguim, uma galera. A gente toca as músicas do Gainsbourg. E a gente tocou já François Hardy, outras coisas.
Ah, demais, François Hardy.
É, que o Edgar tinha um restaurante, né?
É, ele tinha um restaurante francês.
A gente cantava lá também.
Tem uma história ótima desse restaurante, que é o seguinte, eu estava assistindo o show do Júpiter no Sesc Pompeia, né? Tava eu e aí encontrei o Edgar. E a gente começou a assistir o show juntos e tal. E com um sujeito falou assim, oi, você é o Edgar Escandurra, né? E ele falou assim, é, só... Assim, você tem um restaurante, né? Ele disse, é, eu tenho... É, muito legal o seu restaurante, mas os preços são abusivos.
Falou isso pra ele.
Eu fiquei sem ação, não sabia o que fazer. Né? Não sabia o que fazer, ele também não. E o cara ficou assim, olhando para a cara do Edgar, depois dessa frase, assim, essas pessoas abusivas. Não sei como a gente, nem sei como a gente consertou essa situação. Eu sei que foi uma coisa muito engraçada. Assim. Eu nunca fui no restaurante, você foi?
Sim, cantava lá com ele.
A comida era
comi,
boa?
Comi, sim, muito boa. Era muito boa.
Tinha umas cidras, eu ouvi dizer.
Tinha, era muito boa a cidra. A gente sempre tomava antes de fazer o show.
Juliana, você está com um outro trabalho que eu sei.
Outro trabalho?
Um outro trabalho. Tem uma banda que está te acompanhando?
Ah, sim. Não, na verdade, estou tocando um teclado agora numa banda que chama Fire Friend.
Uh-huh.
E com a banda Submarinos, que é um projeto do Júnior Boca.
Me explica esse lance dos Submarinos.
Então, Submarinos, na verdade, são as músicas do Boca, que ele resolveu gravar, fazer um disco.
Sim.
E chamou amigos para fazer parte da banda. Aí tem o Tony Gordon, tem...
O Tony Gordon é demais.
Ele é demais.
Ele é irmão do Lanny Gordon.
Sim, exatamente.
Demais. O Tony é um grande ótimo. Baterista, excelente. Guitarrista, canta.
Canta, compositor.
E representa.
Sim. Tem ele, tem o Catatau.
Que demais.
É, aí tem o Cabral, gravou no disco. Também toca com a gente às vezes. O Daniel Lima também toca com a gente.
Que barato, Ju. Olha só quem tá chegando. Olha quem está chegando. Mauro Bettins está chegando. Finalmente, Mauro Bettins está chegando aos estúdios da Central 3. Pelo amor de Deus. Mauro, o que aconteceu?
Que prazer. Eu estava trabalhando no Fox Sports, mas eu estou com uma sensação de déjà vu.
Eu também. A gente podia, então, ouvir uma música da Rita Lee. Que tal?
Vamos. Deve ter alguma música, alguma letra, algum momento que ela fala déjà vu, déjà vu, Rita Lee, sei lá.
Não estava sol aí fora, estava?
É, não, chovia.
Tá,
a Cântaros e Píncaros.
Então vamos ouvir Templo Nublado com Rita Lee e Lenny Gordon, irmão do Tony Gordon. Daniel. Amanhã, sempre. Amanhã, sempre. Sempre. Amanhã.
Amanhã, sempre.
Amanhã, não sei se é amanhã que a gente vai se encontrar para continuar escrevendo
precisamos,
a nossa biografia.
Precisamos, porque está muito legal. Evidentemente, vocês podem imaginar. Amigo ouvinte é um termo, inclusive, moderno.
Adoro amigo ouvinte.
A biografia de... A autobiografia que estou ajudando, evidentemente, a escrever do Luiz Thunderbird.
Então,
só
Mauro...
são maravilhosas.
O Mauro Betting é conhecido por, também por... Além de fazer rádio, televisão e tal... Ele é um cara que escreve algumas biografias. Já escreveu algumas bacanas, como, por exemplo, Goleiro Marcos.
Goleiro Marcos, do Neymar, e uma fantástica, até porque tivemos aqui a ajuda de Leandro e a minha, a escrever A Ira de Nazi.
A Ira de Nazi, que eu não consigo achar possível. Esse livro nas como livrarias. Eu procurei em todas as livrarias possíveis, não tem Nasa, esse livro.
Eu não te passei, também não te dei?
Você não, você tá, não me deu. Mas assim, eu procurei em livrarias de São Paulo.
Nós tivemos alguns probleminhas com...
E fui em livrarias de aeroportos e não achava o livro, velho.
Precisamos resolver isso. Estamos resolvendo já, tentando resolver isso aí. Mas...
Como é que foi ouvir as histórias do Nazi, cara?
Olha, você sabe que inclusive foi o que nos aproximou. Sim. E que veio inclusive a ideia da gente fazer a nossa autobiografia, né, Thunder? Foi uma catarse fantástica, porque primeiro o Nazi me liga uma terça-feira, 3:30 da manhã, toco o telefone, eu estava escrevendo, acabando o livro do Marcos.
Sim.
Aí toca o telefone, olha o Nazi, 3:30 da manhã, terça-feira. Eu falei, acho que não é uma boa ideia atender. Mas ao mesmo tempo que eu não atendi, eu falei, cara, é uma má ideia, de repente tá precisando.
É melhor, né, atender. Né?
Aí tudo bem, mas dormi e tal, não sei o que lá. O Wagner que o trabalha com o Nazi, me ligou no dia seguinte. Cara, é o seguinte, o Nazi tá afim de fazer... Quando ele já começou a fazer autobiografia, puta, tamo junto, né? E com o Alexandre Petillo, que é um baita jornalista, escreve muito bem e tal... Sim. Ele já tinha feito a biografia do Ira. Faltava exatamente a parte do Nazi, e que ia ser do Nazi, até porque ele estava brigado com o Júnior, o irmão dele, estava muito brigado com o Edgar, estava ainda mais brigado com o André, estava atritado com o Gaspar. E foi fantástico, porque assim, a história do rock, adoro música, enfim, adoro o Ira, sempre gostei, eu ia muito do Ira. E sempre gostei muito, né? E a gente fez eu fiz uma amizade com o Nazi, de futebol, de música também. E contar a história dele, que já sabia que era complicada, mas não sabia que era tão complicada. Mas antes de aceitar mesmo, falei com o advogado, olha, vem pauleira, não, pode fazer, a gente confia. Sim. E o Nazi foi fantástico também nisso, que ele abriu o jogo, é uma autobiografia, mas parece uma biografia não autorizada, o Leandro e a mim pode falar, é melhor, porque ele abriu o jogo, falou tudo. Tinha coisa que eu falava, Nazi, é bom não botar, eu tinha que checar com o advogado, olha, eu acho que esse seu crime prescreveu, então dá pra botar. E tem coisas deste e de outro mundo, né? Mas ao mesmo tempo foi uma coisa legal, que foi pra mim muito legal. Foi um processo que eu tava casando, começando a namorar com a Silvana.
Sim.
Ele me ajudou muito em muitas situações, e via que as conversas, como a gente tá fazendo também, Thunder, às vezes não é pretensão de ser psicólogo, mas é uma abertura para amigo, para chapa, e ajuda muito a gente remexer no baú. E ajuda a melhorar, é um negócio maravilhoso. Eu tinha certeza que ia dar o que deu, ele reaproximar com o Júnior, com o próprio Edgar.
Essa história é genial, porque assim, vocês já tinham quase terminado o livro.
Tinha terminado o livro.
Ele te liga e fala assim, escuta, eu queria mudar um negócio, porque...
Foi demais, exatamente.
Irmão, a gente fez as pazes.
Ele me ligou também, tipo, domingo 10 da manhã, o livro fecharam, eu falei, isso também não é amor, tá ligado? Aí ele atendeu, cara, você não sabe, ontem 3 da tarde o Júnior vem em casa, ficamos até meia-noite... Nos reatamos.
Que demais.
Vamos reabrir o livro? Eu falei, primeiro, Nazi, estou muito feliz, eu sempre achei que é isso, mas você podia ter feito 2 semanas antes, que o livro já está fechado. Aí eu ligo para a editora, ganhamos mais um mês e meio de prazo.
Que demais,
cara. E foi demais, pude entrevistar o Júnior, caiu olha, mais, eu falei, mais 10 minutos ia virar a família do Remy. Ia ser a biografia do Restart. Então,
que legal.
Porque ele estava reassumindo um antigo namoro, a relação com o irmão, com o pai estava melhorando. Então, puta, foi um negócio. Como foi, como amigo do Nazi, um negócio maravilhoso o final do processo do livro.
E essas histórias, quando você ouve as histórias dessas pessoas que têm uma vida maluca, uma vida legal, uma vida atribulada, você deve ouvir coisas maravilhosas, por exemplo, do Marcos. Como é que foi? As histórias do Marcos, cara.
Tandera.
O Marcos é aquele cara, eu vou explicar pra vocês, ele é goleiro do Palmeiras, bicho. E eu sou São Paulino, mano. E eu gosto do Marcos, cara.
Ele é impressionante.
Marcos, velho.
Ele
bom, consegue isso.
Tanto é que foi o livro foi mais vendido do Brasil de não ficção. Embora algumas histórias parecessem ficção. Foi um lançamento para mais de 8 mil pessoas no Shopping Dourado, que só não foram mais, que o pessoal começou a segurar. Das 6 da tarde até as 3 da manhã, o pessoal pedindo autógrafo.
Que demais.
E gente que chegava e falava, eu sou corintiano, eu sou São Paulino, eu sou Flamengo, mas eu adoro o Marcos.
Pode crer.
E é um cara fantástico. Pode e é crer. Tão fantástico que é o meu primeiro livro de ficção. Porque não teve nenhuma sessão formal de entrevista. Entendi. Como é que a gente faz, como eu fiz várias vezes com o Nas. Uhum. O Marcão, ele fura, o Marcão não vai. Eu falei, ah, você sabe a minha vida. E sabia mesmo. Pode contei crer. Com amigos próximos e tal. E contei, botei na boca dele, porque muita coisa eu já tinha ouvido, com quase sim. 20 anos de convivência. E é um barato, porque no dia do lançamento da entrevista coletiva, ele ficou 4 meses e meio para liberar o livro. Uhum. Liberou praticamente sem cortes. Aí veio o Abel Neto da Globo e perguntou, Marco, tem alguma polêmica no livro? Eu falei, ah, só as que você já sabe, eu e o Mauro optamos por não ter muita polêmica, porque senão é aquela coisa e tal. Aí ele olhou pra mim e falou, bom, pelo menos até a parte onde eu vi, porque eu não li o final do livro. Aí todo mundo começou a rir assim, eu olhei pra cara dele, ele começou a rir e tal. Aí a gente saiu pra assinar os livros, eu falei, Marcão, você não leu o livro? Ah, cara, você sabe que não, eu confio em você. Cara, ele não leu o próprio livro.
Genial.
Um livro que você lê em 2 horas, ele não leu em 4 meses e meio. Então, ele é um cara exatamente isso, sensacional.
Ele é verdade. E você tem outras, digamos, celebridades no
seu cardápio. O Neymar, né?
Como é que é isso, velho? Como é que é a biografia do Neymar? Quantos anos ele tem? 23 agora?
21.
Agora ele tem 21?
É como as biografias da Miley Cyrus, do Justin Bieber, do filho.
O Bieber tem 3,
né? Tem 3. Então, mas ao mesmo tempo ele tem uma... O que é legal do livro, livro do Neymar...
Sim.
Que ele já está traduzindo não sei quantas línguas
por conta do
Neymar, é muito legal. Estou claro. Querendo minha cópia em catalão, em polonês, que é genial, você não consegue nem entender nada, né?
É evidente.
O que é legal é o seguinte, é uma história do Neymar, é do pai dele, que tem uma história muito bacana e foi fundamental na formação do Neymar. É um livro de, você pode falar, pô, mas não tem grandes, tipo do Nazi, tipo do Marcão, não tem grandes histórias, porque o Neymar é um jeito que ele não é polêmico. Ele pode até ter atitudes polêmicas, mas ele não é polêmico. O pai não, o pai já tem uma coisa legal. Então, assim, não é um livro tão polêmico, mas ao mesmo tempo já tem história muito bacana que conta toda a dificuldade que teve o Neymar, pai, né, pra virar, e coisas que, assim, o Neymar aprendeu de canhota, o livro conta, por quê? Porque o pai ficava dando peteleco no pé dele e falou, é aqui que você tem que chutar de esquerda.
Para, porque sério?
Tem umas coisinhas muito legais, o Neymar, pai, ajudou muito a fazer o Neymar Júnior, né? Então, assim, é um primeiro capítulo, esperamos fazer outros, porque ele tem um potencial maravilhoso. Ah, mas
já tem mais história pra contar depois desse livro, hein? Tem. A ida dele pra Espanha.
Toda a confusão, e é legal, coisa, e uma coisa legal, o Neymar assume a bronca, tanto o pai quanto o filho.
É, eu já percebi isso.
Eu abro o jogo, eles foram muito legais, tudo staff do Neymar é fantástico, um pessoal muito profissional, então é muito legal. E dentro dessa linha, em breve, se Deus quiser, acho que até o final do ano, eu lanço a autobiografia do Zico.
É nada.
É, o Zico é fantástico.
Que é uma figura ótima também, cara.
Um Zico de pessoa, um Zico de craque, é um cara fabuloso e também fala. E quer falar, quer abrir o jogo.
Coisa desse outro cara também, que é um ídolo do Flamengo e que eu sou
São Paulo. Todo mundo
eu
gosta.
Consigo curtir
todo
o cara, gosta. Mano. Eu coloquei no Caçadores de Mitos. Ele é um dos mitos que a gente colocou na parede.
E é um cara que não é meio como o Nazi, meio como o Marcão, abre o jogo. Outro cara que a gente está começando a fazer é o do Cafu também, que tem uma história bárbara,
pode o jogador crer.
Que mais jogou pela seleção brasileira.
Sim.
Estou acabando agora o livro oficial do Centenário do Palmeiras, e vai ter texto inclusive do nosso queridíssimo Leandro Yamin.
Ah, Leandro, o Silvio Santos vai estar lá também? Será que, eu não sei se o Silvio Santos vai estar lá, Leandro.
Vai cheirar que eu vou estar, ou não vou?
Sei, Leandro.
É o livro do Palmeiras?
Eu acho que não. O Nazi era polêmico, Silvio?
O Nazi? O Nazi era o cara polêmico, era o cara do barulho.
Rodolfo Marcos
Mas bateu? Agora tá bem, agora tá bem. Ele tá agora, bem, ele é um bom rapaz. É um bom rapaz, eu gosto dele.
Você já tem uma telecena?
Eu não gosto muito da música, né? Eu não gosto muito da música. Não. Mas ele é bom, eu gosto.
O senhor vai ler a biografia que o Mauro tá escrevendo da minha vida?
Do Thunder?
É, Thunderbird.
Mas eu não preciso, eu conheço tua vida de cabo a rabo.
É mesmo?
Não precisa.
Nós atuamos juntos já no SBT, você lembra disso? É verdade. Você foi no meu camarim, meio
é mesmo, né?
É, meio desnudo. Foi no meu camarim desnudo.
Desnudo.
E você fez o Passa ou Repassa.
Eu fiz.
Roletrando, não?
Não. Eu fiz o Passa ou Repassa com o Gugu Liberato, seu afilhado.
No duro.
É.
Eu não conheço o Gugu.
Gugu?
Não
voltou?
E a coisa legal também, Fander, nesse pedaço, falando de grandes coisas, são dois projetos novos que eu entrei.
Sim.
Que eu sou curador do Museu da CBF, que vai ser lançado agora em junho, com um trabalho muito legal. E entrei ontem para fazer a curadoria, parte da curadoria do Museu do Pelé, que vai ser lançado
legal,
também
em junho, Santos,
que é um negócio, fazer o Museu dos 100 Anos da Seleção Brasileira e o Museu do Pelé também.
Posso falar um pouco do Pelé, o que eu acho do Pelé?
Por favor.
O Pelé é o maior líder do futebol mundial.
O Pelé é o Pelé
do futebol. Atleta do século XX.
É o Pelé do futebol.
Então, essa coisa
é o Pelé da música, não tem o Pelé da política.
Como é que faz? Como é que faz? como é que faz pra segurar o Pelé e não deixar ele falar umas coisas que as pessoas tentam, às vezes, colocar em
como
arapucas e...
o Edson faz. Você vê que o Edson pode falar do Pelé na terceira pessoa, porque o Edson faz bobagem.
Sim.
O Pelé, a princípio, não.
Entendi.
A culpa qualquer coisa é do Edson. O Pelé não. O Pelé é um mito, e é mito mesmo.
Mas as pessoas não sabem diferenciar
não o, sabe, o Edson do Pelé. Não sabe, o próprio Pelé sabe falar bobagem, mas é um negócio monstruoso. E o Pelé é Pelé, principalmente, no trato com as pessoas.
Sim.
Se o Pelé viesse aqui, estaria lá aquele... É o Michael Jackson ali? Não estou enxergando.
É o Michael Jackson. Michael Jackson,
tá. Era o Michael Jackson pedindo ali para tirar o foto. Essas bolinhas aqui das Copas do Mundo da Adidas estariam tirando foto, pedindo autógrafo. Sim. O mundo pede autógrafo para ele. Sim. E ele pergunta, como é que você chama? Thunder.
Não, vou te contar.
Ele é um monstro. Ele é um gênio nisso.
Porque isso vai estar no livro.
Pelé, mas com certeza, o Pelé, quem é o Pelé, faz isso. Por que o Zé Mané não pode fazer?
Pode crer. O Pelé é um cara que, assim, eu tava indo pegar um avião, eu tava todo atrasadão, assim, eu tava com mochila, uma bolsa e meu contrabaixo. E eu fui correndo pro avião, assim, eu caí. Uhum. Quando eu caí, foi tudo pro chão. Daí eu peguei minha bolsa, peguei minha mala, assim, quando eu vi alguém que tava pegando meu contrabaixo. Era o Pelé.
O Pelé pegando o Pelé, seu contrabaixo.
Falou assim, já fiz muito disso, meu filho. Vamos aí. E ele carregou meu contrabaixo.
Mas aí tem o lado ruim do Edson, que na verdade ele queria tocar o contrabaixo imaginando que fosse o violão. Se você quer realmente acabar com a discussão e deixar uma área anecúmena, deixa o violão. Porque o Pelé,
eu sei de várias histórias do Pelé que ele ia ser dessa generosidade. Ele empurrou o táxi de um amigo meu, cara, pra pegar o táxi na ladeira.
Normalmente as pessoas empurram o outro pra entrar no táxi.
Ele empurrou o táxi, velho. Essas coisas do Pelé.
Mas ele não empurrou lá aquele negócio que você pegou outro dia na Melo Alves lá, que era um bonecão lá, que era? Né?
Não, deixa pra lá. Isso vai estar no livro.
Isso vai estar no livro. Até meia história, leia o nosso livro. Vamos chamar o nosso livro, hein?
Ainda não pensei nisso. Não pensei nisso. Mas olha só, eu queria saber, quando você vai escrever um livro sobre seu pai? As pessoas me perguntam isso. Você conhece o Mauro, por que não escreve um livro do João Mir?
Silvana, você já fez essa pergunta pra mim também. Thunder, sabe o que é interessante? Eu ainda tô tentando dar um certo espaçamento.
É?
Pra ter um certo distanciamento. E quero alguém estar muito junto comigo. Porque Entendi. Eu quero ajudar a escrever. Mas eu gostaria que outra pessoa, porque é muito próximo. Vai ser um livro meio que confessional, meio em primeira pessoa. Sim. Eu vou contar eu... E claro, contando a história dele.
Sim.
Mas é engraçado, isso é uma coisa que me faz... Vai fazer, mas ainda estou me sentindo um pouco... Não mal, mas não sei. Estranho em relação
a isso. Ainda não é a hora.
Eu acho que ainda... Não é hora para mim. Porque já vi, eram várias editoras querendo... Né? E até outras pessoas escreverem. Eu falei, não, vamos segurar... E também não é a decisão só minha. A decisão que envolve a minha mãe, envolve o meu pai... Meu pai, envolve o meu irmão, né? Tanto é que, inclusive, um vereador de São Paulo queria dar o nome da rua Turiaçu de rua João Mir Betting.
É mesmo?
Em homenagem a ele, eu acho que a gente conseguiu segurar, porque eu acho que tem outros palmeirenses que deveriam ganhar essa homenagem, e você mudar o nome de um logradouro, tem toda uma complicação e tal, eu achei que não era legal, e ele acabou virando o nome de túnel. Tem um túnel na Imigrantes agora, que é túnel João Mir José Betting, por culpa dos meus avós. Né?
Ele me ensinou tudo que eu tentava entender de economia. Ele chegava para explicar os planos econômicos, aqueles planos
inexplicáveis
dos anos 80, dos anos 90, que eram absurdos, e ele vinha assim com metáforas incríveis. A cesta básica da economia, lá existe um repolho. O repolho está um pouco azedo.
E para pensar na cama.
É
sensacional.
Era sensacional. Cara. E como o primeiro livro dele, de 73, se chama Na Prática, a Teoria é Outra. Na teoria ele era brilhante, na prática ele era um horror. Porque quem entendia de economia, na casa dele, era minha mãe. É a única pessoa que entendeu de economia na casa, né, amor? Infelizmente, ele criou mal o filho também, né, Sil? Né, que não sabe economizar. Quem economizava, que sabia colocar em prática, era a Dona Lucila, não era seu Jomir.
Genial. A gente vai ouvir uma música, então.
Vamos.
A gente vai ouvir Canção do Copo d'Água, que é uma música da Juliana, que a gente fez no violão aqui mais tarde, mais cedo. Vamos lá?
Chuva que cai todo dia. Espero que a tua casa fique perto da minha. Melhor ficar dentro do meu quarto. Deixei separada uma canção num copo d'água. Música. almoço ao jantar. É impossível viver lá fora. Melhor mesmo é ficar a esperar que o dia vá. Descansa no meu travesseiro.
Muito bem. Voltamos aqui com o nosso Thunder Radio Show. E a gente estava falando aqui das dificuldades, né? Que é contactar pessoas para complementar as entrevistas, para fazer o livro. Nossa. E tal. Você vai ter dificuldades com o meu também. Eu vou te dar uma lista gigantesca de pessoas para que você vai ter que falar.
Mas não há problema. E, inclusive, já estamos com isso. Estamos escalados, já olhando para o escalado Lobão e a mim, que estará junto nesta
hora. Você vai conseguir falar com o Silvio Santos ou não?
É só pensar, falar. Mas, pelo menos, ainda é mais fácil falar do que essa lei absurda que ainda amarra as biografias. Né? E a gente precisa falar com a Paula Lavinha? Não precisa falar com ela.
Entendi, lógico. Mauro, vamos conhecer mais o Mauro. Mauro, qual é o seu gosto musical? O que você gosta de ouvir? O que você curte?
Cara, eu sou um filho do rádio, né? Meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho. Sim. Apresentavam um programa Bombons de Música para Petizada.
Não é verdade?
Não é verdade.
Sim. Sério?
Minha mãe era produtora, meu pai era locutor. Aí um dia, daquelas coisas de rádio e tal, minha mãe entrou com um monte de disco. E meu pai virou, João Miro, um pouco fora do ar, assim: ô, Lucila, você entrou sem avisar, sem pedir licença? Eu falei: ô, João, tô com um monte de disco aqui. Falei: não, não é no estúdio, é no meu coração.
Ah, sensacional!
E aí começaram a namorar no 9 de julho, na rádio 9 de julho, foram no feriado aqui no Museu de Ipiranga, minha mãe morava lá. Então eu nasci filho do rádio. E era uma genial rádio, que era uma rádio ligada à Cúria Metropolitana. E a família inteira de italianos, a minha avó chama Itália Roma.
Olha só.
E aí a gente ouvia muito opereta, muita área, muito Caruso e tal. Caruso nem tanto que aos seus discos. Mas tinha muita música italiana e, né, na época, virada dos 50 para os 60, os cantautores, então, aquilo que a gente está falando, Sérgio Endrigo, com produções maravilhosas do Morricone, Luigi Tenco, que eu acho um cara bárbaro, enfim. Eu cresci muito ouvindo música italiana, MPB pouco, mas alguma coisa, e principalmente rock, e o que é legal, rockabilly. Eu me lembro primeiro de ouvir Jerry Lee Lewis do que ouvir Beatles. Então, assim, então, e aí meu irmão gosta muito de jazz, eu comecei a gostar de blues, e a partir daí eu gosto de qualquer coisa de música, né? Não estamos falando de
jazz, então, não, é, não, a gente tá entendendo.
Mas assim, grandes bandas que me fizeram, claro, dentre as bases, Pink Floyd, Clapton, Stones, Beatles, essas assim, mas algumas bandas menores que me tocam muito, assim, por exemplo, é Cowboy Junkies, que eu sou
alucinado
por Cowboy Junkies.
A gente faz uma versão do Cowboy Junkies.
Sim, Sweet Jane.
Pô, Sweet Jane é a versão dele. É,
a versão que a gente faz do Silent de Tarantino, que a Juliana canta, é a versão...
É maravilha, que é aquela deles. Né? Até foi o Kid Vinil que me apresentou o Cowboy Junkies.
Tem grande Kid Vinil.
Kid fantástico, Cinefonte, figura maravilhoso.
Você trabalhou com ele, né?
Trabalhei dois anos.
Que legal, cara. Trabalhei com o Kid.
Voltei a trabalhar durante duas semanas quando eu fui pra Rádio Bandeirantes em 2013 e não pude continuar na Brasil 2000 diretamente com o Kid.
Pode crer.
Eu fazia comentários musicais, políticos, culturais, alguma coisa, e não deu para prosseguir. Aí tem Thousand Maniacs e a Nathalie Marchand, que eu acho ela uma compositora, cantora bárbara. Aí momentos de algumas bandas, Teenage Fan Club, Kinks, eu sou alucinado por Kinks, gosto muito de rockabilly, gosto de muita coisa.
Assim. E Sideba? Você gosta de Sideba?
Sideba, agora com a pretensão de trabalhar com isso, né? Tô lançando meu primeiro filme agora, se Deus quiser, que é um documentário pela Canal Azul, que é 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que é uma trilogia de filmes oficiais do Palmeiras.
Ah.
E, claro, não vou dizer que é cinema, vai passar no cinema, mas não é. Quer dizer, é legal. O pessoal do cinema, o único que é o bilheteiro aqui sou eu, que tô lá de lado um pouco mais jornalístico, lado histórico. Mas eu gosto de cinema, assim, eu cresci também com essa origem italiana, com alguma coisa, cinema novo. Mas
conhece até os caras do cinema italiano,
com
então.
Com certeza.
Mestres.
Mestres, todos eles, e gosto muito, assim, do cinema. O Tarantino eu acho dos últimos muito legais, mas gosto mesmo de Hitchcock, assim, eu acho tudo Hitchcock
ele é
maravilhoso,
foda,
de direção de arte, figurino, música, absolutamente tudo. E
maluco,
eu,
né?
Maluquíssimo, né? Scorsese, Coppola... assim, o filme da vida é meio clichêzão, mas não tem como fugir assim, até pela minha origem, o chefão.
Deixa eu ver se entendi. Você tá terminando um documentário, então.
Tô fazendo 3 documentários. Já terminei, estou na fase de finalização mesmo, do 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense. Tô começando a rodar o Campeão do Século, que é o filme oficial do centenário do Palmeiras. Vamos fazer a Conquista da América, que é o filme da Conquista da Libertadores de 99. Estou finalizando com a Fox Sports e com a National Geographic, uma série de televisão, mas que é com a linguagem do cinema, que se chama 100 anos da Seleção Brasileira, Jogo Bonito. Que vai passar antes da Copa do Mundo. São 5 programas, 5 episódios, que legal, 52 cara. Minutos, que a gente vai contar um pouquinho da história. Mas não só a seleção de futebol, mas sim, o lado cultural, o lado musical. A gente fez uma entrevista bárbara com a Elza Soares falando da Copa de 62. A gente vai tentar contar uma questão meio antropológica, com uma certa pretensão, mas até para caber na grade da National Geographic.
Que legal, cara.
E é um negócio muito legal, que eu sou roteirista e diretor também, co-roteirista e co-diretor, como todos esses outros trabalhos que eu faço de cinema.
Que barato. Hoje, 1º de abril, dia da mentira? Não, é um dia que se comemora 50 anos daquele golpe militar que aconteceu no Brasil
em 1964. Há errados 50 anos.
Isso, há errados 50 anos.
Eu fiz um texto no meu blog no Lancinet que meio que eu faço uma narração de futebol contando que foi o golpe.
Sério? Como é que foi o endereço para as pessoas acessarem?
É www.lancinet. Assim, bota Mauro ou Mauro Betti no Google.
Sim.
Aí você chega lá no meu blog. Eu não sei como é que faz.
Certo.
É no Lancinet, mas tem acho que agora no Impedimento, que é o melhor site hoje de futebol do planeta.
É bem legal.
O Impedimento é fantástico. Eu agradeço, inclusive,
todo
a divulgação que eles deram a esse meu texto que está no meu blog no Lancinet.
Uhum.
E se você botar, aliás, eu dei uma olhada hoje que eu termino com. Eu juro, Deus, não sei o endereço do meu blog, mas eu botei aí errados 50 anos, até para ver se ninguém tinha usado essa expressão.
Sim.
Então você bota lá, aí errados 50 anos, você dá lá no meu texto. Graças a Deus, tá. Odeio o termo, uma bombando.
Genial. Francisco Malta preparou também um documentário que vai até estrear dia 10.
Dia 10, no festival É Tudo É Verdade, sobre a democracia corintiana. O Pedro Asberg, que é o diretor, iniciou a pesquisa sobre a democracia e ele percebeu, ao longo dessa pesquisa, que não daria para falar só da democracia corintiana sem situar no rock and roll nacional e as diretas já. Então o filme ele vai falar mais ou menos 60%... do tempo dele na democracia corintiana e o restante sobre o rock and roll nacional, vai falar com o surgimento do rock, ele entrevista o Frejá, entrevista o Villa-Lobos, vários músicos e também das diretas já é o restante do filme.
Dia
tá
10.
Bem bacana, dia 10 estreia, tá bem legal o filme.
Onde vai ser a estreia?
Vai ser no Cinema da Livraria Cultura. Como é que chama aquele cinema agora?
Era o Astro.
Era o Astro, mas agora. É o Cinema da Livraria Cultura, exatamente.
Demais. Vai ter festinha então depois?
Esperamos
vamos,
que sim.
Vamos cortar bolo. É mesmo,
eu vou ter que. Eu acho 8. Que é dia, eu acho que vai ser 8 dia da 10, noite. Acho que é dia 8, 10, 8 da noite.
Estaremos todos lá então?
Estaremos. Vou chegar no meio do filme. Na parte final.
Vamos ouvir um som?
Vamos.
A gente, eu e Juliana R, né? Lógico.
Agora tá ótimo.
Não, eu trouxe ela aqui pra aproveitar dela mesmo. Então a gente fez uma versão de uma música do Belo Sebastião.
Boa.
Que é uma boa banda?
Gosto.
Agora,
eu acho que eu ia gostar mais dele, ao final do conjunto da obra, mas gosto dele.
Eu acho que ficou muito melhor com Juliana R.
Não, então, que então. Isso,
Tony. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Judy wrote the saddest song. She showed it to a boy in school today. Judy, where did you go wrong? You used to make me smile when I was down. But Judy was a teenage rebel. She did it with a boy when she was young. She gave herself to books and learning. She gave herself to being number one. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy, I don't know you if you're gonna show me everything. Judy got a book at school. She went under the cover with her torch. She fell asleep till it was morning. She dreamed about the girl who stole a horse. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy never felt so good except when she was sleeping. Judy, let's go for a walk. We can kiss and do whatever you want. but you will be disappointed. You will fall asleep with dents in your pants. Judy, you're just trying to find and keep the dream of horses. And the song she wrote was Judy and the Dream of Horses. Dream of horses. Dream of horses. You dream of horses. The best looking boys are taken. The best looking girls are staying inside. So Judy, where does that leave you? Walking the street from morning to night, with a star upon your shoulder, lighting up the path that you walk. With a parrot on your shoulder, saying everything when you talk. If you're ever feeling blue, then write another song about your dream of horses. Write a song about your dream of horses. Call it Judy and the Dream of Horses. Call it Judy and the Dream of Horses. You dream of horses. You dream of horses. You dream of horses. You dream of horses.
Ah, que bonitinha que é essa, Juliana. Uma salva de palmas, salva.
Obrigado.
Você é demais. Bom, eu não preciso perguntar qual é o seu time de coração, né?
Coração, pâncreas e calcanhar, Palmeiras.
Ah, então, palmeirense mesmo.
Nossa. É por isso que eu te vejo lá perto de casa, eu moro lá perto.
É, mas tô lá direto, cara. Não, só não tô mais agora porque estamos em obras.
Mas né? Você tá frequentando a W Torre e tal, vai direto, lá botar tijolo e tudo?
Amanhã estarei lá, provavelmente.
Sério?
Até porque também, não sei se ainda posso falar, dessa série de museus que eu tô fazendo, se tudo der certo, eu vou ser o curador do Museu do Palmeiras também.
Que barato, mano. Legal. E, mano, como é que tá o andamento da arena? Como é que tá essa história?
Cara, assim, a princípio...
Um diz que vai inaugurar agora, outro diz que não.
Dá pra inaugurar em agosto,
sim,
ponto.
Sim.
O pessoal lá dentro acha que é mais setembro.
É?
E o pessoal do Palmeiras acha que é 2015, porque tudo é aquela questão jurídica, assim, digamos, fisicamente.
As cadeiras foram vendidas.
Ou, é, exato, essa treta, de repente, começa a jogar em 2015, mas que o estádio estará entregue entre final de agosto, coincide com o centenário,
sim,
26 de agosto, e setembro, certamente vai estar. Entendeu?
Então a grande festa de centenário vai ser lá.
É... Assim espero.
Entendi.
Assim espero, porque é das coisas que eu também faço, né? Eu, não sei se vai ser esse ano, mas eu já, durante 4 anos, eu fui apresentador da festa do Palmeiras.
Entendi.
Assim, então, eu sou meio. Eu também assumi desde sempre.
Tá no seu coração mesmo.
Nem tá no coração. Meu pai é uma baita. Meu pai tinha uma frase no vestiário.
Entendi.
Eu falei, por que eu vou falar que eu torço pro 31 de abril de Presidente Timóteo?
Claro.
Não, eu vou falar. Eu só sou jornalista porque eu sou palmeirense.
Pode crer. Então, admiro isso.
Essa paixão que me fez.
Você, João Carlos Albuquerque.
Caralho, PVC.
Chega e abre o jogo.
Cara, Armando Nogueira. Ari Barroso, indo mais pra trás. Não vou dizer que outros grandes. Juca Kfouri, grandes jornalistas. Lupicínio, claro, pô. Não, Lupicínio, a melhor letra de hino de time de futebol do mundo. Porque é das poucas que não é, primeiro, parnasiana, e a letra que fala por parte do jogador, do torcedor. Até a pé nós iremos, para o que deve é. Não fala de glória, sure, campeão de não sei o quê, campeão do G. Fala do torcedor. Por mas, isso, para mim, mano, não é o hino mais bonito, mas que tem o conceito de hino mais bonito é o hino do Grêmio.
Gostei disso aí que você falou.
É isso, cara. É isso mesmo. É mas, o Mauro, conceito de hino.
Ponto. Esse não é o ponto. O ponto é, você joga futebol?
Cara, eu fui goleiro do time do Pinheiros, Sport Clube Pinheiros, do Dante mais ou menos, da São Francisco eu fui, treinei na USP, e aí aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe como eu falo. Era um bom goleiro. Tem até gravações do Marcos e do Zé falando que eu sou bom goleiro porque eu joguei algumas vezes. Até no Palestra Itália, uma vez o Marcos, num jogo beneficente, foi jogado de centroavante, eu joguei de goleiro.
Para,
eu
ficaria sério?
Porque o Marcos ia ser meu reserva. Eu tenho a gravação. Nossa, do Marcos falando.
Cara, que
ele
genial.
Falou, eu só dei mais certo que o Mauro. Não, mas eu não sou ruim, não. Eu me viro.
Mas ainda joga?
Só não jogo, cara, pelo acúmulo de trabalho, pelos meus 47 provectos anos, eu morro de medo de quebrar dedo, cara. E agora, se eu quebrar o dedo... Primeiro, eu não posso
exatamente fazer televisão. Exatamente por isso também que eu não jogo boliche. Cara... Eu não posso quebrar os dedos, porque eu sou músico. Posso?
Eu também não posso fazer esportes radicais por conta disso.
Uhum.
A não ser que acordar, que é o mais radical esporte em São Paulo.
Sim.
Mas eu não jogo bola por conta disso. Morro de medo de quebrar o dedo. Não, aí não posso trabalhar no Fox Sports. Você não pode aparecer com um gesso.
É, pega mal.
Não pega mal. O sindicato, você não pode aparecer no ar.
Ah, você tá brincando.
Juro por Deus, você não pode trabalhar.
Olha, isso é uma ótima desculpa.
Assim, e pré-Copa, menos ainda. Eu não devia ter falado isso. Mas, então, por isso eu não jogo. Mas eu tô até ajudando também nas coisas aí. Vai ter dia 26 de abril, é o dia do goleiro no Brasil. Uhum. E o grande Zete, queridíssimo Zete.
Genial.
Que tem uma escola de
grande São Paulino.
Grande São, virou São Paulino, né? A gente deu o Zete pro São Paulo, Palmeiras. É, tá tentando fazer para quebrar o recorde no Guinness com um dia de maior reunião de goleiros do mundo.
Entre Rogério Ceni vai estar lá?
Se Deus quiser, Rogério Ceni, Marcão também, estamos tentando. Todos os mais de 300 alunos da escolinha dele fechando gol. O Zetão, se Deus quiser, vai conseguir fazer mais, bater mais esse recorde. Grande Zete.
Goleiro Bruno vai estar lá?
Brunaço vai. O Bruno tem um dos textos mais lindos do livro do Centenário do Palmeiras que eu estou escrevendo. É o texto do Bruno. É um dos maiores palmeirenses que eu conheci.
Não, tô falando do goleiro Bruno do Flamengo.
Aí eu tô pensando no Bruno Palmeiras. É que o Bruno eu não considero nem goleiro. Eu não considero nem Bruno goleiro. E muito menos... Não... É o único cara na minha vida que eu falei não de entrevistar.
É mesmo.
Um mês antes dele fazer o que fez.
É mesmo.
Ele já tinha falado aquela bobagem lá que... Quem nunca brigou com a minha mulher, aquela
todo
parada.
Todo mundo lá... que eu havia, exatamente. É, quem nunca bateu na mulher? É. Todo mundo.
Fino.
Foi, finíssimo.
Entendi.
É, juro por Deus, Stander, a única vez na vida, pela Rádio Bandeirantes, que eu, não, eu passei a apresentação e falei pro Milton Neves, não me chama que eu não quero entrevistar esse cara. Entendi. Não é animosidade. Tanto, é terrível, até me sinto mal. É
asco mesmo.
É, mesmo. Tanto é que durante, quando chegou a notícia que ele havia feito o que fez, que ele foi preso, durante a Copa de 2010, no jogo contra a Portugal, chegou a notícia pela... Estava no ar, né? Brasil e Portugal jogando. Chegou a notícia, olha, é, a gente vai confirmar no intervalo, mas parece que o Bruno matou uma ex-namorada. O goleiro Bruno.
Sim.
É, é a mesma coisa assim, olha, parece que aquele ex-prefeito de São Paulo, que disse que fez tudo em São Paulo, foi pego com 200 milhões de dólares nas Ilhas Jersey.
Sim.
Oh, sabe, você não tem nenhum caso de, oh, meu Deus, será? Claro que foi. Deve ter sido muito mais. E do Bruno, infelizmente, eu tive a mesma reação.
Entendi.
Tipo, ah, normal. Porque é o Bruno.
É, já era de se esperar.
Não vou dizer que era de se esperar, mas não me causou nenhum espanto, surpresa, porque infelizmente imaginava que era
um cara. E o desenrolar dos fatos, né? Foi uma coisa muito estranha, né, cara? Isso acaba chegando nas pessoas, as pessoas parecem que estão banalizando esse tipo de coisa. E daí, assim, nessa última semana, a gente teve a gente teve uma discussão, assim, generalizada no Brasil, né? Em relação ao estupro, né? Porque, assim, não anda de roupa curta, querida, que você está facilitando as coisas.
Mas voltando a falar do nosso amigo, da campanha para presidente de 89, estupra, mas não... Não, era a frase inteira assim, ah, tá bom, tá com vontade, vai lá, estupra, mas não mata.
É o nosso amigo Paulo...
Maluco.
Maluco.
É. É o Oceano Atlântico, obra de maluco.
Exatamente.
Então, e aí fica essa coisa mesmo. Aliás, o Laerte teve uma tira fantástica, entre tantos Laertes, sobre isso também. Na Folha, não sei se foi de hoje ou de ontem, sobre exatamente esse negócio da sainha curta.
É que tá pintando uma... Isso tá chegando muito próximo, assim, e eu não achava que isso ainda tava no cardápio.
Sander,
porque gente... é um absurdo. Assim, a gente ouve falar das pessoas que estão sendo assediadas no metrô. Assim,
e se
tem
usa
páginas na internet.
Encoxado mesmo.
É, tem páginas negócio... na internet sobre isso.
Como fazer para no momento de... Mas olha, pelo que a gente viu, tem visto, inclusive em relação a esses 50 anos da malfadada,
uhum.
né, entre todas as aspas, redentora,
uhum.
é, não me assusta. Que vai ter uma parcela, não vou dizer, não sei se o termo é significativo, até porque parcela significativa é outro chavão que a gente usa. Que tem uma parcela que vai ter esse pensamento no Brasil, no Tibete, em qualquer época vai ter. O que me assusta também com as redes antissociais é que cada vez mais tem gente, e gente assim escancarando, inclusive os jornalões, né? Os jornalistas agora mesmo, no 31 de abril, 31 de março, assumiram que se já imaginava, mas alguns, olha, realmente a gente errou, mas olha, na época, ele fala, cara, você continua errando.
Sim.
Você pode discutir, deve discutir, mas você continua errando, achando que era tudo isso. Era aquela coisa dos comunistas comedores de criancinha. Não tinha a menor capacidade de articulação, tanto é... Que assim, as tropas do Olímpio vieram de Minas Gerais para o Rio de Janeiro,
sim.
o Jango já estava além do Uruguai, já estava nas Malvinas. Que
história maluca. Ele saiu do Rio, foi para Brasília, de Brasília foi para Porto Alegre, foi para São Borja.
Era caravana.
Depois para o Uruguai.
Era a caravana dos tarântulas e tarantinos pelo Brasil. Essa
ele foi se despedindo, não sei o que ele foi fazendo.
Acho até que foi bem, era melhor, talvez isso do que um derramamento de sangue, embora depois, principalmente a parte de 68, teria muito mais derramamento de sangue. Mas assim, não havia menor... foi um... como se usa. Né? Foi um contragolpe.
Ontem eu vi
articulação contra isso.
Ontem eu vi uma Almina Fonte falando no Roda Viva.
Pai também, um dos titãs, do Sérgio Brito.
Exatamente. E ele tenta explicar essa situação, né? Que assim que havia uns traidores na parada. Né?
Tinha muito, ele na época era ministro do trabalho, sim, né, do Jânio. Sim. Que tinha, tinha, vai ter sempre, né? Até o brilhante repórter Lúcio de Castro, da SPN, tá faz, publicou no seu blog na SPN que uhum. é, o relato de um dos jornalistas, provavelmente do Rio de Janeiro, não se tinha identidade, que abriu o jogo de vários companheiros do, da redação de palestra, que era do JB, do Globo, TV Globo ainda não existia, mas Rádio Globo, enfim, Rádio Nacional e tal. É, e dando, em São Paulo também tivemos, em outros lugares também, não só no jornalismo.
Sim.
Assim, teve evidente colaborador, evidente que teve alcagueta, mas também, infelizmente, a gente sabe na história que teve muita gente que pagou alguns preços que não eram também por isso.
Sim.
A gente teve casos de que o cara podia até ter uma afinidade com o regime, com a ditadura, mas também não era aquilo. Né? Então isso vai ter, claro, exageros de todos os lados.
Sim.
Mas os exageros maiores são os que cometeram a revolução. É, revolução entre as, o golpe, não a revolução, golpe. E muito menos a dita branda, como um jornal publicou recentemente.
E assim, as traições continuam, né? Porque assim, me parece que assim, agora tem essa questão da refinaria de Pasadena. Ah, eu não sabia, tinha um. Tinha
não, não era bem isso, eu veja bem.
Tinha um parágrafo que não me foi mostrado e tal, mas é, o fato é que uma refinaria de 400 milhões virou 1 bilhão e 800 milhões. E...
É, que, assim,
é muito bilhão, cara, eu não entendo isso, Mauro, explica isso,
não, pelo amor de Deus. Você que entende, você que é um cara brilhante, é um dentista brilhante, é um grande apresentador, um grande roqueiro, e sei também que você tinha ótimas notas lá em Rua de Ramos. É, em matemática, era ou não era? Como chamava seu professor de matemática?
É, então, não era professor, era um professor, mas ele era transgênico. Mas diga lá.
Um professor transgênico. Depois sim. Isso é um tema para um outro capítulo da sua biografia.
Sim.
Então, é como as obras da Copa do Mundo. São obras superfaturadas, que superfraturam os nossos orçamentos. A gente vai ter muitos zero apertos. Vai ser uma festa para muitos e uma farra para poucos.
Sim.
E a gente está tendo agora esses puxadinhos sobre essas questões. Quem é que paga a conta da estrutura provisória? Não, estrutura provisória é todo o estádio. É toda a arena.
Entendi.
É toda a nossa estrutura. A Copa é provisória. A gente sabe que vai fazer oficialmente a Copa desde 2007. Mas na prática, Thunder, desde 2003, se sabia que pelo rodízio das confederações,
a Copa ia ser no Brasil.
Claro. É o país que mais teve tempo para a Copa. Sim. E da série Coisas que Não Causam Espanto, é o que a gente imaginava, que ia ser isso. No final das contas, a gente vai pagar muito mais. Pasadena está pagando. Agora, outra coisa terrível neste fla-flu ideológico que a gente vê nas redes sociais,
sim,
é a coisa chatíssima que é, de um lado, essa bobagem da esquerda caviar, e outro lado, uh-huh, os petralhas, a privataria tucana.
Só.
Gente, embora tenha queridos amigos mais para o lado da esquerda, até alguns para o lado da direita, mas é um negócio insuportável.
É chato,
esse negócio, né, da privataria, o petralha, o escambau. E surgem uns tipos, estão surgindo uns blogueiros, principalmente à direita do espectro. Então, os da esquerda são chatos, mas...
Você lê os comentários, direita, é tudo... Esses petralhas!
Gente, esses petralhas... Não, e assim, meu Deus, os Reinaldos e Constantinos,
Mauro,
meu Deus.
Eu queria só constatar uma coisa. Acabo de ficar puto da vida.
Por quê?
Então, vamos ouvir Mutantes com Top Top.
Ah, agora sim. E Top Top pra nós.
Você tá no G1,
I'm
Não pode falar, Mauro. Pode eu falar, vou falar tudo. Então. Fala tudo.
Eu gosto dos dois primeiros CDs da Shakira. Pronto. Entendi, okay. Julguem-me.
Eu já defendi o funk carioca no programa da Luciana Gimenez. Eu tava no programa da Luciana Gimenez e meu calouro de faculdade queria quebrar os discos da quebra-barraca. Eu falei, você não vai quebrar, cara. Eu gosto de funk carioca, Mauro. Não. E viva a comunidade ninjitsu, mano.
Viva a comunidade ninjitsu, não, aí, é isso aí.
Aí sim, mas... Você entende? O funk carioca, às vezes...
Eu só não gosto que usem a palavra funk porque é roubado do passado. Pô, que
você pega Stark, você pega Butsicola,
apropriação indébita.
Mas essa é uma denominação que vem dos anos 80, de Malboro, é, 2000, tem uma história da
pessoa. Mas eu acho que é uma apropriação indébita, eu acho que não devia ser assim.
Faz o
aspas, abre no funk, termina no carioca. É funk e carioca, é diferente do funk.
Ah, não, sim, é, mas eu meti bem junto o carioca, pô.
Petraias!
É, não, é que tá aí, vovô, seu privateiro! Seu esquerda caviar, seu rock caviar! É não. O seguinte, não, até porque, por exemplo, o que melhor este Brasil fez pra mim? Música sim. E futebol. Uhum. E pra mim não tem nada maior que o tempo do Maracanã e não tem nada maior que Bossa Nova
em termos entendi. De música no Brasil. Você é bossa novista?
Total.
Até o Gilberto porque... Gil gravou de novo, assim, regravou umas músicas do João Gilberto. Uhum. Você já ouviu o disco?
Ainda não.
Então, mas tá curioso?
Tô.
Ele disse que gosta da Anitta. A Anitta, pra ele, é tipo assim, como se fossem as garras.
É, mas aí, às vezes, o Gilberto Gil, até pra Lídia, com o Caetano Veloso, ele fala, bom, precisa fazer uma bobagem tipo Caetano, assim. Uhum.
Ele dá uma declaração
pra ele. Aí a Paula Lavin assim, deve entrar junto e falar, deixa que eu falo bobagem. É. E aí vai, assim. Não, pode ser, mas a Anitta é divertida, assim. Eu não
se mete com esse povo, que nós vamos tomar um processo
ainda. Não, mas não tem dúvida. Mas, ainda mais escrevendo tanto biografia, autobiografia, não sei como não vieram mexer o saco. Ainda.
Eu quero dizer o seguinte. O programa está chegando ao final.
Ah, mas tá uma delícia,
infelizmente,
pô.
Está chegando ao final. Eu queria agradecer aqui a presença de Chico Malta. Grande Chico Malta.
Meu, Tander.
O presente demora aqui,
pô. O sensacional Silvio Santos.
Tchau. Até a próxima.
Obrigado, Silvio. Malaja que esteve conosco.
Sou eu mesmo. Pô, meu time perdeu o Grenal, não posso falar muito.
Beleza. Fica combinado.
Queria agradecer a Carolina Mendes. Obrigado, Carolina. Silvana, que vem nos acompanhar. Prazer em conhecê-la, Silvana. Juliana R, que veio aqui cantar pra gente, que bonitinho.
Você.
E o Mauro, que saiu dos estúdios da Fox.
Fox Sports.
Lá,
no centro do lado do Madame Satã, que coisa mais genial, cara.
Veio voando pra cá com um helicóptero da Central 3 pra chegar até aqui e fazer o programa conosco. Obrigado, Mauro.
Delícia, Tander.
Você é jornalista de verdade, velho. Isso é isso que a gente precisa, velho.
Nem jornalista, não, jornalista aqui. Eu sou. Estamos
muito...
aqui, pô, até porque é pertinho. Quero
demais, meu velho. Obrigado.
Faltou só Guilherme Pinheiro. Quando o Guilherme Pinheiro vem aqui?
Pinheiro, a gente tá providenciando a visita.
Afinal, isso, como foi dito... Camila?
Mas ele viria hoje. Você falou que ele viria hoje. Eu vi você chamando ele...
Afinal, como
foi... Eu vi você chamando ele no Twitter.
Como foi dito, é a única pessoa que fala em caps lock. Genial.
É verdade. Enfim, terminamos o programa, a gente vai colocar uma música aqui, porque hoje, não sei se você percebeu, a Rita Lee esteve presente conosco.
Sem dúvida.
Mas porque a gente gosta dela.
É fantástica, tia.
E há 2 anos atrás eu gravei uma música com a Juliana, chama-se Rita, com letra do Rodrigo Leão.
Que legal.
E a música chama Rita. E a Rita. Gente vai ouvir agora para encerrar o programa. Queria agradecer a todos, obrigado e até a semana que vem. Tchau.
não vai ser. Se ela chora, se ela ri, aquela moça é o